anuncia medida para evitar aumento na conta de luz por falta de chuvas.
Novas linhas de crédito da Caixa vão apoiar a indústria automotiva. Medida pode garantir empregos no setor.
Conselho Tutelar Modelo é inaugurado no Pará. Novo espaço garante melhor atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco.
Brasileiros viajam mais de avião. Movimentação nos aeroportos é recorde nos 6 primeiros meses do ano.
Terça-feira, 18 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O período de seca que o Brasil passou recentemente fez com que as hidrelétricas acumulassem dívidas para entregar a energia prevista nos contratos.
Depois de meses de conversas com o setor, o governo apresentou hoje uma solução para que as empresas possam pagar essas dívidas.
As novas regras anunciadas vão garantir o abastecimento de energia e ainda evitar que as concessionárias repassem os custos para os consumidores.
O sistema elétrico brasileiro funciona assim. Uma distribuidora contrata uma certa quantidade de energia hidrelétrica. Caso não ocorra o fornecimento por conta de um período de seca prolongada, a empresa contratada tem de comprar energia de outras fontes, como a termoelétrica, que é mais cara. Essa compra é feita no mercado e o pagamento é à vista, o que gerou dívidas para essas empresas geradoras no ano passado e neste ano. Elas, por sua vez, entraram na justiça para não pagar as dívidas. É para resolver essa situação que o governo federal editou uma medida provisória nessa terça-feira. Por meio dela, as empresas assumem as dívidas, mas vão ter um tempo maior para pagar, já que os contratos podem ser ampliados por até 15 anos. Essa conta vale para as dívidas já acumuladas. Daqui para frente, as empresas geradoras só ficam isentas de pagar possíveis débitos ao gerar energia insuficiente se a falta das chuvas superar 12% da média histórica, o que só ocorreu nos últimos 84 anos, em 2015. A adesão das geradoras é voluntária e vai ter como pré-condição a desistência das ações judiciais. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, acredita que vai ser grande a adesão ao novo sistema.
Por que eu acho que elas toparão? Por uma única razão. Porque se eles continuarem expostos doravante, nós poderemos agir sobre o contrato original, que era o que estava dando toda essa discussão jurídica, onde no entendimento da ANEEL e do poder concedente, o risco é de 100% do gerador.
O ministro Eduardo Braga afirmou ainda que a nova estrutura proposta traz benefícios tanto para o mercado quanto para os consumidores.
Nenhum impacto será transferido para o consumidor. E, por outro lado, o sistema não terá insegurança jurídica que representa, obviamente, redução de investimento, crise no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o que trará insegurança, inclusive, para o setor elétrico.
A medida provisória vai ficar sob consulta pública nos próximos 20 dias. Em outubro, o governo vai realizar leilões de geração de energia em estados como Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Reportagem Paulo La Sálvia.
E por falar em energia, o governo anunciou um investimento de 186 bilhões de reais para ampliar a geração e construir novas linhas de transmissão.
O programa vai contribuir para diversificar o uso de fontes renováveis, entre elas as PCHs. Você já ouviu falar?
São usinas hidrelétricas de pequeno porte construídas em córregos. As turbinas aproveitam a força da água para gerar energia, que é capaz de abastecer pequenos vilarejos ou indústrias.
470 usinas como essas estão em funcionamento no Brasil. E a nossa equipe foi ao interior de Goiás conhecer uma fazenda que gera sua própria eletricidade por meio das PCHs.
Da plantação e processamento da cana-de-açúcar até a produção do etanol, e também da soja, que vira farelo e óleo. São milhares de toneladas e de litros produzidos diariamente numa agroindústria de médio porte em Pameri, no interior de Goiás. Segundo o supervisor de eletricidade da empresa, Aparecido Paulo Calisto, Manter essa estrutura funcionando não é tarefa simples.
A indústria da soja é remagada, esmagada aqui, e a cana também é processada aqui. É tudo industrializado, tudo mecanizado.
Mas um investimento feito há mais de 2 décadas, quando os negócios ainda começavam no local, ajudou a sustentar uma demanda que só foi crescendo ao longo dos anos, geração própria de eletricidade. Com a construção de uma pequena central hidrelétrica, que é uma usina de pequeno porte, e a instalação de 2 turbinas, a indústria gera hoje cerca de 3 megawatts por hora. Por serem menores, essas usinas têm custo de construção mais barato, podem ser instaladas em rios menores e causam menos impacto ambiental. Mas não é só. Com o bagaço da cana, que é a matéria orgânica que sobra depois de produzido o etanol, a empresa abastece caldeiras que produzem calor e geram mais energia. A transmissão da eletricidade também foi providenciada e, assim, a indústria se tornou praticamente autossustentável com relação à energia e usa eletricidade limpa de biomassa orgânica e hidráulica, que dá para conta e, segundo o supervisor Aparecido Paulo, até sobra.
A nossa demanda no período chuvoso nós atendemos pela PCH. E quando no período entre safra, a seca, a gente atende pela termoelétrica. Nós mesmos atendemos a nossa demanda. E a parte excedente nós comercializamos dela.
Hoje existem cerca de 470 usinas como essas em funcionamento no país. E segundo o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomalskin, a ideia é ampliar entre 1.000 e 1.500 megawatts a capacidade com esse tipo de fonte.
Essa potência de geração é capaz de abastecer mais 2,5 a 3,5 milhões de habitantes. É uma iniciativa bastante interessante no sentido de manter o Brasil como uma das matrizes elétricas mais renováveis do mundo.
E dos R$ 186 bilhões de reais em novos investimentos anunciados pelo governo federal em energia elétrica, 116 bilhões são para a geração de eletricidade. Uma parte dos 25 a 31.500 megawatts de potência que vão ser adicionados à rede é por meio de pequenas centrais hidrelétricas. Reportagem João Pedro Neto.
7 e 8.
Fabricantes de autopeças e veículos automotores contam agora com novas linhas de crédito da Caixa Econômica Federal.
A medida anunciada hoje vai valer para a grande indústria e também para as micro e pequenas empresas.
Uma das linhas de crédito tem como exigência a garantia dos empregos no setor.
O anúncio foi feito na sede da Caixa Econômica Federal com a presença de representantes do setor automotivo, fabricantes de veículos e autopeças. O banco vai oferecer condições especiais nas linhas de capital de giro e investimento para apoiar desde as micro até as grandes empresas desse segmento industrial. O presidente da Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Moan, afirmou que essas medidas devem impulsionar o setor.
Nós estamos assinando uma linha de crédito específica de fortalecimento da cadeia produtiva dos fornecedores do nosso setor, bem como estimulando a venda e o financiamento de utilitários, caminhões, ônibus urbanos, máquinas agrícolas e máquinas rodoviárias.
Entre as linhas de crédito anunciadas nesta terça-feira, uma especial é destinada a empresas que se comprometerem a não demitir os seus funcionários. A ideia, segundo a presidenta da Caixa, Miriam Belchior, é estimular não só as montadoras, mas toda a cadeia produtiva do setor.
O que nós estamos fazendo é uma taxa boa em qualquer condição e uma taxa melhor ainda para aquelas empresas que se comprometerem a não demitir, para ajudar, juntamente com o programa de proteção ao emprego, esse momento de travessia que o país passa.
Os fornecedores vão ter uma linha de crédito para capital de giro com taxas de juros a partir de 0,83% ao mês, com prazo de 5 anos e carência de 6 meses para começar a pagar o empréstimo. O convênio também prevê linhas de crédito especiais para renovação de frota e financiamento de máquinas e equipamentos novos e usados. Para a presidenta da Caixa Econômica, as medidas vão ajudar a manter o emprego dos trabalhadores na área.
Preservar emprego e estimular a economia, que é o que nós precisamos fazer nesse momento.
A Caixa também disponibiliza linhas de crédito para antecipação de recursos de contratos firmados por fornecedores com as montadoras. É uma forma de garantir capital de giro e auxiliar na gestão financeira. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
O setor de serviços em junho desse ano cresceu 2,1% em comparação com junho do ano passado.
O índice também mostra um crescimento em comparação com abril e maio deste ano.
As maiores taxas de crescimento no mês foram registradas nos serviços profissionais e administrativos, seguida de transportes, principalmente no aquaviário.
Os estados com os maiores aumentos no setor foram Rondônia, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.
A taxa dos serviços acumulada no ano também está positiva. Até junho, apresentava um crescimento de 2,3%.
O movimento de passageiros nos aeroportos bateu recorde nos seis primeiros meses deste ano.
Foram mais de 107 milhões de embarques e desembarques entre os meses de janeiro e julho deste ano, o melhor resultado da série histórica.
Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi 3,36%. A aviação regional foi destaque, com crescimento de mais de 4%.
Entre os aeroportos mais movimentados estão Viracopos, em Campinas, São Paulo, Brasília e Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Pessoas como a cabeleireira Valéria Ferreira da Silva fazem parte desse crescimento nos embarques e desembarques nos aeroportos.
Valéria, que antes só viajava de ônibus, conta que agora tem a oportunidade de optar pelo avião, por ser mais barato em alguns momentos e mais rápido.
No valor, a diferença é muito pouca, pelo cansaço. Porque de avião você vai mais rápido, chega mais rápido, mais confortável. E de ônibus não, é mais demorado, perigoso. E demora mais. E muitas vezes o valor não vale muito a pena.
E o setor portuário brasileiro movimentou 479 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2015.
Isso representa um crescimento de 3% com relação ao mesmo período de 2014, incluindo portos marítimos e fluviais.
Os dados são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Santos, em São Paulo, manteve a liderança na movimentação, seguido por Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Paranaguá, no Paraná.
As mercadorias mais movimentadas são minério de ferro, combustível e óleos minerais.
Voz do Brasil!
Inaugurado hoje em Canaã dos Carajás, no Pará, o primeiro conselho tutelar modelo do país.
O espaço possui um projeto arquitetônico padrão elaborado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Segundo o ministro da Secretaria, Pepe Vargas, o local foi pensado para atender da melhor maneira possível as crianças e adolescentes e melhorar o trabalho dos conselheiros.
Eles têm que lidar com casos complexos, casos em que eventualmente envolve abuso sexual, violência contra crianças e adolescentes, garantir os direitos das crianças e adolescentes que eventualmente sejam pessoas com deficiência, e envolve audiências, reuniões, ouvidas, acolhimento adequado. Então é preciso que já na entrada do Conselho Tutelar tenha as condições adequadas para a equipe que faz o acolhimento, tenha salas individualizadas para cada conselheiro tutelar poder fazer as audiências, as reuniões.
Além de Canaã dos Carajás, a Secretaria de Direitos Humanos formalizou convênios com outros três municípios para a construção de novos conselhos: Macapá, no Amapá, Fortaleza, no Ceará, e Campo Alegre, em Alagoas.
O ministro Pepe Vargas explicou ainda que a política do governo para apoiar o trabalho dos conselheiros tutelares inclui ainda a entrega de equipamentos para as unidades em funcionamento. Mais de 2 mil conselhos já receberam.
Esse conselho também já recebeu a doação dos equipamentos que nós fazemos aos conselhos tutelares, com veículo, computadores, impressora, refrigerador, bebedouro, enfim, para que eles tenham não só condições adequadas de trabalho, mas para que possam atender bem a população. Nós já atendemos praticamente metade dos conselhos tutelares brasileiros com esse kit de equipamentos, e o conselho tutelar de Canaã dos Carajás agora também adequou o espaço físico.
A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco da inauguração da Escola Nacional de Gestão Agropecuária.
A escola vai oferecer cursos de capacitação e de qualificação para servidores do Ministério da Agricultura e órgãos vinculados de todo o país. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Priscila Machado, que está lá. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. A escola vai estabelecer parcerias com organizações nacionais e internacionais, além de firmar convênios ou acordos de cooperação técnica com instituições de excelência. A presidenta Dilma Rousseff está aqui já participando da cerimônia de inauguração da Escola Nacional de Gestão Agropecuária. A primeira capacitação dessa escola já começa hoje e vai até o dia 21. 60 fiscais federais agropecuários vão participar do curso de Direito Administrativo aplicado à fiscalização. A ideia do Ministério da Agricultura é atualizar os fiscais agropecuários que atuam em todos os estados para prestar um serviço mais eficiente e garantir ao consumidor produtos e serviços mais seguros. Ao vivo, Priscila Machado.
A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, visita o Brasil nesta quarta e quinta-feira para intensificar as parcerias entre os dois países e também debater temas globais, como o meio ambiente.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e do Indústria e Comércio Exterior, a Alemanha é o sexto principal destino das exportações brasileiras e está na quarta posição entre os países de origem das nossas importações.
Também vão ser feitas reuniões entre ministros dos dois países. O diretor do Departamento da Europa do Itamaraty, o embaixador Oswaldo Beato Júnior, falou hoje sobre a expectativa desses encontros.
E a nossa expectativa é de que com isso consigamos começar uma cooperação, um diálogo muito mais extenso, muito mais avançado do que tínhamos antes. Porque a Alemanha sempre foi importante no Brasil, mas primordialmente pelo lado econômico. Agora nós estamos inaugurando, além dessa cooperação econômica, também uma cooperação política, científico-tecnológica, educacional.
E está prevista a assinatura de cerca de 15 acordos em áreas como inovação, pesquisa marinha, mineração, educação, saúde e segurança alimentar.
7:17.
O líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmou hoje que o governo negocia com o Congresso Nacional um entendimento para a votação de um projeto que muda os critérios de correção do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
A Câmara pode votar essa semana a proposta que aumenta o reajuste do fundo, o que poderia afetar o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, que recebe recursos do FGTS.
Uma reunião com o vice-presidente Michel Temer, ministros e o relator da proposta na Câmara, deputado Rodrigo Maia, aconteceu hoje para buscar um primeiro acordo. Segundo o deputado José Guimarães, o governo quer garantir a continuidade de programas sociais.
A preocupação do governo é preservar, evidentemente, o fundo, a responsabilidade que os trabalhadores têm, os cotistas, mas principalmente preservando Minha Casa e Minha Vida, os investimentos em saneamento, enfim, tudo aquilo que o fundo hoje financia, que é fundamental para o desenvolvimento do país. O fundo hoje é o grande financiador da habitação popular. E a habitação popular interessa ou não o trabalhador? É um grande programa vitorioso, que é o Minha Casa e Minha Vida, que financia sobretudo para o trabalhador. Portanto, as coisas caminham, nem é só uma coisa nem outra. É aquilo que é fundamental para garantir a estabilidade e principalmente os programas sociais do Minha Casa e Minha Vida.
Brasil 2016.
Faltando menos de um ano para o maior evento esportivo do mundo, o coração das Olimpíadas está trabalhando em ritmo acelerado.
As obras dos centros de competições estão a todo vapor e vão ficar como legado para treinamento dos atletas olímpicos e paralímpicos depois dos Jogos.
O Parque Olímpico na região da Barra da Tijuca já está com 75% das obras realizadas. O espaço tem mais de 1 milhão de metros quadrados. São 9 grandes arenas esportivas, das quais 4 foram construídas com recursos federais, que somam mais de 660 milhões de reais. Outro parque é o de Deodoro, que se tornou um importante centro esportivo da cidade desde que recebeu competições dos Jogos Pan-Americanos, em 2007. A área também recebeu 830 milhões de reais da União para reformar espaços já existentes e construir 3 novas instalações, como o circuito de canoagem, com 280 metros de corredeiras, simulando um rio. Depois dos Jogos, os dois parques devem integrar o Centro Olímpico de Treinamento, como explica o secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Laser.
Os dois parques olímpicos estão bem avançados, com entregas a partir de outubro, novembro, começa a ser finalizado. Você não pode terminar muito antes também os equipamentos, porque tem um custo de manutenção, de operação enquanto não começa os Jogos. Estamos trabalhando hoje no conceito do legado desses dois equipamentos. A ideia do Ministério do Esporte é que eles formem os principais centros nacionais de treinamento. Essa é a proposta do Ministério, que está sendo discutida com os outros parceiros.
A ideia é que o Centro Olímpico de Treinamento seja voltado para atletas olímpicos e paralímpicos de alto rendimento, além de integrar a Rede Nacional de Treinamento. Reportagem Carolina Rocha.
Brasil.
Os fabricantes de brinquedos brasileiros estão comemorando o ano de 2015.
Foi apresentado hoje o marco de 500 milhões de produtos vendidos em 4 anos e meio, o que, segundo os representantes do setor, é um recorde histórico.
Isso tudo em meio a uma retomada de mercado e criação de postos de trabalho. Os números do crescimento foram apresentados à presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto.
O momento atual é de expansão do setor de brinquedos no Brasil. Foi o que afirmou o presidente da ABRINC, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, Sinésio Batista, que se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira. Depois de uma perda de mercado com a entrada de produtos asiáticos no país, quando os fabricantes brasileiros passaram de 95% de participação de mercado para 30%, as indústrias se recuperaram e já projetam para o fim de 2015 o domínio de metade do mercado de brinquedos. De acordo com Sinésio Batista, ano passado o setor cresceu 16% e este ano já atingiu os 12%.
Há 5 anos a indústria de brinquedos não demite e há 6 anos não fecha nenhuma fábrica. Quando a presidente Dilma começou o primeiro mandato, a gente tinha 25 mil trabalhadores, vamos terminar o ano com 35 mil agora.
Os fabricantes brasileiros de brinquedo também apontaram que acordos feitos no Mercosul estão ajudando o setor a se desenvolver. Além de uma regra tarifária unificada entre os países membros do bloco, formado por nações sul-americanas, a produção de brinquedos foi integrada, como explica o presidente da ABRINC, Sinésio Batista.
Um compra peça do outro, parte do outro, matéria-prima injeta lá. O programa de integração permitiu que a gente tivesse redução de custos, aumento de escala econômica, e a importação de brinquedos vem caindo ano a ano. No ano passado ela caiu 18%. Uma queda de importação de 18% é igual a 18% de injeção de competitividade, e a indústria nacional está aqui para poder fazer esse papel.
Além do setor de brinquedos, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, afirmou também que outras empresas nacionais e estrangeiras estão demonstrando confiança no mercado brasileiro.
Elas consideram que o grande ativo do Brasil é o tamanho e a dimensão do seu mercado. Em contato permanente, como temos mantido, com grandes empresas que estão operando no Brasil. A mensagem que nós temos recebido de forma clara é a mensagem da manutenção, da confiança. Os programas de investimento estão sendo mantidos e até ampliados.
Os fabricantes de brinquedos também apresentaram algumas demandas para a presidenta Dilma Rousseff, como mais tempo para pagar tributos e o combate a importadores ilegais. Reportagem, Sumaia Vilela.
E o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, também defendeu o trabalho do governo na busca pelo entendimento em torno de uma agenda que promova o desenvolvimento do país a longo prazo.
O que o Brasil precisa é fazer e construir avanços no plano institucional que vão e que precisam ir além do horizonte dos mandatos, porque o que nós queremos é construir um país que tenha cada vez mais condições de poder promover o crescimento e, ao mesmo tempo, corrigir alguns problemas estruturais que o Brasil ainda tem. Portanto, a grande dimensão do desafio do governo é o desafio de poder contribuir para implementar essa agenda de reformas com a qual o governo da presidente Dilma está comprometido.
E atenção, começou hoje o pagamento dos benefícios do Bolsa Família de agosto. Neste mês, vão ser repassados R$ 2,3 bilhões para complementar a renda das famílias beneficiadas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo anuncia medida para evitar aumento na conta de luz por falta de chuva.
Novas linhas de crédito da Caixa vão apoiar a indústria automotiva. Medida pode garantir empregos no setor.
Conselho Tutelar Modelo é inaugurado no Pará. Novo espaço garante melhor atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco.
Brasileiros viajam mais de avião. Movimentação nos aeroportos é recorde nos 6 primeiros meses do ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.